Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de novembro de 2020, gravando num lugar um pouquinho longe do ideal. Talvez os próximos dias vocês notem também alguma diferença. Hoje a gente vai ter que sair da cidade para cuidar de um parente que não está bem. A única razão é para a gente sair da quarentena, justamente cuidar de uma pessoa que está precisando um pouco mais de nós. Então eu espero conseguir gravar nos próximos dias e por favor, tenha um pouco de complacência caso a qualidade de tudo não seja tão legal assim. O caso, inclusive, não demore tanto tempo, eu não tenha tanto tempo, mas eu prefiro manter essa chama acesa do que eventualmente interromper à toa. Aliás, ontem eu fiz um episódio do Radinho um pouco ou bastante diferente, na medida em que eu, ao invés de gravar da maneira como eu costumo gravar, o que eu fiz? Eu fiz uma live, eu abri uma live no Instagram, eu falei, por menos tempo, na verdade, menos tempo do que eu costumo falar. E uma vez que essa live estava pronta, eu peguei e transformei isso, extraí o áudio, essa confusão toda, e para quem acompanha no Spotify, chegou da mesma maneira. Mas ontem eu gravei de uma maneira um pouco diferente, porque eu estava precisando também assimilar algumas coisas. O que acontece é que eu não sou de ferro, isso é público e notório, eu sou o primeiro aqui a assumir as minhas próprias idiosincrasias e as minhas próprias limitações, mas acontece que, por mais que eu convide vocês sempre a participarem, a darem críticas, a darem feedbacks e tal, nem sempre isso pega de um jeito legal, sobretudo se alguns cuidados mínimos, que a gente chamaria normalmente de senso da noção, né, forem levados em conta. O que acontece, acho que foi segunda-feira isso, eu recebi de um raríssimo no Twitter, ou seja, um canal público, 5 tweets na sequência, bum, 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 fazendo críticas bastante frontais e bastante, pelo menos para mim, um pouco desconfortáveis, ainda mais num contexto daquele, sem nenhum tipo de, nenhum tipo de oi como vai nem nada, né? A coisa caiu 5 tweets, né, no meu colo. Era um dia em que eu não estava necessariamente com autoestima, né, no melhor momento e realmente me fez muito mal. E aí a minha decisão foi, bom, o que eu faço, né? Vou fazer de conta que eu sou poderoso, homem de ferro, e vou passar por cima, e vou fazer alguma filosofia estoica aqui? Não, eu assumi a minha própria fragilidade, assumi a minha própria tristeza, e eu acabei ontem fazendo um episódio um pouco em cima disso, né? Porque eu vou ser muito franco com todos os raríssimos, quando a gente se expõe muito, isso... Para quem está recebendo, tudo bem, porque, né, normalmente cada raríssimo tá ouvindo ali sozinho. Mas, na verdade, todos nós somos centenas de pessoas e é difícil, às vezes, você corresponder à expectativa de centenas de pessoas. Primeiro, porque as expectativas são todas muito diferentes. Né? Segundo, eu sou um só. Terceiro, eu ainda acho que, como diria Dunbar, que eu estou sempre citando aqui o número de Dunbar, passou de 150, a gente não consegue gerenciar mais mesmo. Então, a exposição, eu digo isso para todo mundo que está pensando em se expor, pensando em virar um publisher, um creator, um influencer, ou seja o que for, isso requer alguns aprendizados que não são necessariamente simples e que também não vão prevenir você de algum tipo de baque que nem todo mundo se recupera bem. Acho que eu comentei outro dia de um vídeo extraordinário sobre o Clube dos 27, né? Em que o próprio autor do Clube dos 27, 27 é aquela lenda que os ídolos do rock se matam aos 27 anos, ou morrem de overdose, o que é mais ou menos a mesma coisa, e o próprio autor do vídeo, ele coloca publicamente ali as suas próprias fragilidades, os momentos em que ele mesmo não sabia mais o que fazer, se valia a pena ou não. Eu acho que até um pouco inspirado por isso eu fiz aquele episódio de ontem. Então desculpe esse introito, porque justamente uma das críticas que eu recebi é que eu me repito muito, que eu falo sempre que eu não como carne, que eu falo sempre da questão da cor, que os episódios estão ficando muito longos, que eu deveria contratar alguém para editar os episódios e tirar as excrescências, ok? Bom, críticas todas pertinentes, realmente o Radinho tem aqui, é lógico, eu como estou fazendo isso sozinho, sem nenhum tipo de editor, sem nenhum tipo de adulto na sala, eu certamente estou fazendo um Radinho à minha imagem e semelhança e certamente isso não é uma coisa de universal. Pois bem, isto posto, né, Vamos lá, os próximos dias talvez sejam um pouco diferentes, e desculpa se eu tomei o tempo de algum raríssimo um pouco mais impaciente com questões pessoais, mil perdões. A questão é, eu acho que hoje eu vou falar de tigres, 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 porque eu estava aqui tentando me animar, tentando, vamos lá, vamos fazer o radinho, é bacana, vamos levantar a tocha da seja lá o que for. Aí o que acontece, aqui em casa, né, com essa confusão toda, a gente teve que chamar uma pessoa para ajudar com uma questão muito específica. E a primeira coisa que eu fiz, que é o que eu faço sempre, é com um desses termômetros infravermelhos, esses termômetros que parece uma pistolinha, né? Eu fui medir a temperatura da pessoa e a pessoa reagiu mal. Não, 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 na testa não, no pulso. Eu, como assim? Isso é um termômetro? Não, 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 porque isso emite radiação. Bom, eu tirei a temperatura na testa mesmo, ela já tinha tirado, na verdade. Mas como assim radiação? Não, deu na televisão. Que esses termômetros infravermelhos, eles emitem radiação. E isso vindo de uma pessoa que passa o dia inteiro com o telefone na orelha, mas tudo bem. Mas a questão é, por onde você começa? Por onde você... Eu fiquei absolutamente chocado, falei, pera, como assim pode haver alguma lenda urbana de que um termômetro, que é um sensor passivo, como é a câmera do seu celular é um sensor passivo, a câmera... Como assim isso está emitindo? Não, isso aqui não é que está transmitindo micro-ondas, não está transmitindo radar, não está transmitindo, sei lá, não é um. Não estamos fazendo uma ressonância, isso é só um sensor passivo, né? Por onde você começa? Ainda mais porque se deu na televisão, quem é você para se contrapor à autoridade de sei lá qual televisão, né? E aí a minha mulher confirmou. Ela já tinha ouvido, inclusive, de pessoas formadas com diploma, que estão, aliás, inclusive, atuando por aí no mercado com o seu diploma, acreditando que realmente termômetros emitem algum tipo de radiação, que não só, né, emitem radiação, né, como se o cérebro da pessoa realmente merecesse tanta atenção, pelo visto nem tanto, mas eles também, de alguma maneira, atrapalham o funcionamento da sua glândula pineal. Ao que eu fiquei completamente... Hã? Não, a glândula pineal tem uma importância porque conecta com a espiritual... Falei, ok, eu oficialmente, pelo menos nas próximas 24 horas, eu desisto. Porque o que, que a gente tem... Né, modestamente, por a gente, nem estou me colocando do lado aí do Stephen Hawking, do Einstein, não, né, mas o que, que se pode fazer, que tipo de história você pode contar para uma pessoa que acredita que um sensor passivo de calor, né, pode emitir radiação e que isso pode atrapalhar sua comunicação com o além, que outra história você pode contar mais legal? Eu estou esgotando, eu estou achando que eu estou quase desistindo, eu estou achando que realmente o pensamento mágico, isso tem um poder tão extraordinário que dá vontade de desistir, para que se as pessoas são mais... Bom, eu estou bastante desacorçoado. Então, por favor, gente, não sei se vocês acreditam mais em mim do que num programa de TV, ou em algum vizinho, ou sei lá, algum pastor, ou seja o que for, mas termômetros de infravermelho são sensores, eles não emitem nada. Se alguém está emitindo radiação, é você, sou eu, somos todos nós. Qualquer corpo, né, a matéria, se ela não estiver no zero absoluto, que é menos 200 e tantos graus, você sabe disso, se ela não estiver no zero absoluto, ela emite radiação infravermelha. Tudo que tem alguma temperatura emite radiação. Então, não é que... é muito engraçado. Ou seja, o coitado do termômetro, ele só está medindo a radiação que você emite. Então, bom, é lógico, não sei se essa é uma historinha tão sexy quanto... Não sei. Sei lá, eu não tenho a menor ideia. Então, vamos falar de tigres, tá bom? Então, em primeiro lugar, acho que eu vou até recomendar... Tem um poeta, na verdade é um artista, num sentido até um pouco mais amplo, do final do século XVIII e começo do século XIX, chamado William Blake. Eu tenho muito carinho pelo William Blake. Ele era gravurista, ele faz umas gravuras lindas com uma técnica muito especial, e ele era poeta também. E eu vou dar link aqui para um poema dele chamado O Tigre. Né? O Tigre fica aqui em homenagem a todos os felinos do mundo, mas essa história me veio aqui à mente por duas razões. Em primeiro lugar, porque essa história é bastante interessante, Na Índia, conseguiram localizar um tigre que, em 9 meses, andou 3 mil quilômetros. Ok, tigres têm que andar porque eles têm que achar presa. Mas acontece que por acaso, esse tigre estava com um sensor de localização, né, que, óbvio, nossa, vai matar o tigre de radiação também, coitado. E aí eles rastrearam esse tigre ao longo de 3 mil quilômetros e aí ele acabou indo parar numa reserva. Essa reserva acomoda um tigre, aliás, isso é até um tema interessante, porque dá para pensar na gente também, na humanidade. O que acontece? Essa reserva não tinha tigres, mas tinha vários animais. A questão é se tem animais em quantidade suficiente para sustentar um tigre. Eu não sabia, né? Nem podia imaginar, de quantos animais dando sopa um tigre precisa para conseguir viver, né? Para conseguir caçar de vez em quando. Bom, ele precisa de mais ou menos 500 presas dando sopa por ali e tal, para elas irem se multiplicando, ele vai comendo, etc e tal. Então, 500 presas para um tigre. Bom, tá legal, então o tigre não vai morrer. A questão é que não tem uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel ali na vizinhança. O que que eles vão fazer? Se eles levarem uma tigresa para fazer companhia e para eventualmente acasalar, aí é tigre demais. Aí simplesmente esse ecossistema minúsculo não aguenta. E aí, isso vamos fazer aqui. Essa é uma história que eu já achei legal por si só. Uma crise por causa de um tigre que andou 3 mil quilômetros, que eles estão chamando de Walker, né? Johnny Walker. Não sei se ele tomou uísque, né? Keep Walking. Ele ficou Keep Walking aí 9 meses, andou 3 mil quilômetros. Normalmente quem toma Johnny Walker, não sei se anda tanto assim. Mas vamos lá. Outra história de tigre interessante, também da BBC, é que nos anos 70, a primeira-ministra da Índia fez uma coisa, na época, bastante inovadora. A Índia tinha muitos tigres, certo? Tigre de Bengala significa um tigre da Índia. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Será que eu coloquei isso? Acho que eu coloquei. Eu tenho uma loja, sabe o Coffee, aquela plataforma onde vocês podem me pagar um café, essa coisa toda? Eu coloquei uns livrinhos ali meus, que não tem nada a ver com tecnologia, tal, livrinhos autorais, por um preço ridículo, R$ 3, R$ 5, muito baratinho. Então lá, e o último que eu coloquei justamente contém uma história envolvendo um tigre. Eu estava viajando, pirando o cabeção, estava na Alemanha há muito tempo, estava ficando louco, e aí comecei a ir em zoológicos para ver alguma coisa um pouco mais excitante do que tedescos, sei lá, europeus no inverno, né, que não é a coisa mais animadora do planeta. Resolvi viver, sei lá, grandes mamíferos e tal, e aí eu tenho uma das historinhas ali, envolve um tigre de bengala. Eu vi um tigre de bengala de perto, por sorte, atrás de umas grades colossais, mas é um animal muito impressionante, nunca mais vou esquecer. Mas voltando a essa questão desse episódio do tigre, então esse livrinho está lá no coffee.com, que é essa plataforma super simpática. Agradeço a todos os raríssimos que estão me presenteando ali de vez em quando, comprando os livros. Então, isso realmente lava a alma, é um feedback bastante legal. Pois bem, tigres precisam, eu já falei. Ah, então, Indira Gandhi. Ela, a primeira-ministra da Índia na década de 70, a Índia tinha muitos tigres. Acontece que quando os ingleses, né, resolvem contribuir ali com a história da Índia, no final do século XIX, aí tem caçadas ao tigre, vira um esporte, é aquela zona toda. Moral da história, o número dos tigres começa a cair desesperadamente. Na década de 30, quando eles resolvem medir, só tinha 40 mil tigres. Até a década de 70, de 40 mil caiu para 1.800, ou seja, o negócio estava ficando feio. E a Índia é um território muito grande. E é o que a Indira fez. Isso lembra um pouco uma coisa que a gente já comentou no radinho, que é aquela ideia de você reservar uma parte do planeta para a vida selvagem. A Indira Gandhi falou: olha, eu vou criar reservas de vida natural, ninguém põe a mão. E ela criou reservas para toda a vida, tá? Desde predadores, tudo. E isso permitiu que o número dos tigres se recuperasse, tá bom? Se recuperasse, e aí é legal porque isso dá um pouco mais de contexto, porque que existe uma reserva que esse tigre andarilho, o Johnny Walker, ele caminador, ele realmente pode ficar sossegado ali. Mas aí eu vou conectar isso com outra notícia muito interessante, que é a seguinte: o tigre é um predador, né, um animal no topo da cadeia alimentar, bastante impressionante, mas não é o maior animal do mundo. Qual é o maior animal que já existiu? Que a gente saiba, né? A baleia azul. A baleia azul é um mamífero, não é um peixe, você sabe, é um mamífero, né? Nossa, é imenso. Que se vocês forem a Nova York, vão no Museu de História Natural, tem uma réplica de uma baleia azul pendurada num salão, é uma coisa gigante. Aliás, tem uma parecida, se eu não me engano, também no Museu de História Natural em Londres. O que é muito impressionante é assim, bom, a baleia é uma coisa imensa. O que que esse bicho come? E aí vem uma questão muito interessante, que é a seguinte: quando um predador depende de presas, de quantas presas? De muitas presas, né? O tigre precisa ter ali, né, um estoque razoável de bichos bobos correndo de lá para cá. Acontece, isso eu não tinha ideia, quando um predador consome uma presa, ele só consegue consumir 10% da energia dela, porque o processo todo químico de digestão não é nenhum espetáculo. Então, para sustentar uma criatura, um predador grande, realmente você precisa de muitas outras criaturas que ele vai. Mas essas criaturas também podem ser predadoras de outras criaturas, que vão ser predadoras de outras criaturas. É uma pirâmide, não é? Então, se a eficiência é tão baixa assim, então para sustentar um predador lá em cima, cara, na base da pirâmide você tem que ter uma quantidade imensa, né, para sustentar toda essa tropa para o predador comer. Então, o que acontece? Bom, se a baleia é desse tamanho, como é que ela chegou a essas dimensões estupendas? Ela desencanou, ao invés de comer atum, tubarão, sei lá que bicho que ela podia cismar de comer, lula. Não, ela falou: quer saber? Eu vou comer, eu vou para a base da pirâmide alimentar. Essas criaturas, as baleias, elas comem criaturas microscópicas, praticamente plâncton quase. Elas comem krill, que são aqueles camarõezinhos que praticamente você mal enxerga de tão pequenininhos. Eles são muito pequenininhos, mas eles são muitos e eles têm bastante caloria, eles têm bastante energia. Então, o que essas criaturas acabaram desenvolvendo foi uma maneira de encher o bocão. Elas nem têm dentes, tá? Elas enchem o bocão, engolem um monte de água que tem esses camarõezinhos todos, plâncton, fitoplâncton, citoplâncton, zooplâncton, diabo a quatro, e aí essa água toda, ela filtra, ela tem umas estruturas chamadas, se não me engano, de balenas, umas estruturas na boca que parecem uns pentes finos, feito a mesma coisa que o nosso cabelo é feito, tá? Que nossa unha é feita, que é a queratina. Elas têm essas peneiras, elas filtram essa água toda e lambem e comem as criaturinhas pequenininhas. Então veja que interessante, a baleia só chegou naquele tamanho porque, ao invés de ficar nessa lógica dos predador, predador que come predador, come predador, ela resolveu ir para a base da pirâmide e se alimentar por filtragem. Eu vou dar o link aqui para um vídeo muito legal sobre esses animais que se alimentam por filtragem. É extremamente interessante. E aí, isso me faz lembrar, e agora eu vou dar um outro salto aqui. Eu vou dar um link para um episódio da New Scientist, que eles estão comentando justamente da quantidade de pessoas que existe no mundo. Tá? Há muito tempo, cientistas como Malthus, por exemplo, achavam que a população estava crescendo mais, a população mundial estava crescendo mais do que a nossa capacidade de sustentar essa população. Então ele era um pessimista, ele achava que uma hora a casa ia cair, porque as pessoas não param de ter filho, a agricultura não cresce tanto assim. Na verdade, o Malthus estava equivocado, porque a gente conseguiu, através de inovações, de ciência, não de pensamento mágico, né? Ciência, a gente conseguiu o quê? Aumentar a produtividade de tudo, da agricultura, da indústria alimentícia, etc. e tal. Então o Malthus errou. Mas de qualquer maneira, surge um outro problema, que é o seguinte: em 2017, a humanidade retirou do planeta, consumiu do planeta 90 bilhões de toneladas de coisas. Acontece que isso é o dobro do que o planeta consegue repor. A gente está entrando todo ano no cheque especial do planeta, né? A gente está abrindo aí um buraco sem fundo. Eu já comentei isso, eu vou dar até o link para um projeto muito interessante que chama Overshoot Day, que é o dia que a gente ultrapassa os recursos que a Terra tem. Você conta lá como é que é seu estilo de vida, tem uma pesquisazinha, tem umas perguntinhas e tal, e no fim fala: olha, raríssimo, se todo mundo no planeta fosse igual a você, a gente ia precisar de 5 terras, 3 terras, 2 terras, meia terra, não sei. Né? O que é interessante, isso é um tema que o próprio podcast chama atenção, é que, bom, o que que você faz se tem o consumo é tão grande assim? Você pode Ah, menos pessoas, ok. Menos pessoas quais, né? Você vai falar para os pobres do mundo pararem de ter filho? Ou você vai pedir para alguma etnia específica parar de ter filho? Isso o século XX fez, não deu certo. É uma outra questão pode ser você tentar reduzir o consumismo, sobretudo porque uma pessoa do mundo desenvolvido, um americano, por exemplo, ele consome para viver um dia muito mais do que dezenas de pessoas de países mais pobres. Então isso é muito desigual. O impacto que o nosso estilo de vida tem no planeta é muito desigual. Então, se todo mundo quiser ser como o Trump, ou como a Ivanka Trump, ou como a Melania Trump, ou como qualquer americano consumista, o planeta não vai aguentar. Então, tem várias questões. Mas o que eu achei interessante, e que também anima aqui, né, para quem está tentando, né, escapar do pensamento mágico, é o seguinte: se você quiser realmente ajudar a humanidade, a gente tem que permitir que as garotas, que as meninas se eduquem. Porque se você tem não meninas que se educam, você diminui a gravidez juvenil, você também faz com que você diminui a taxa de natalidade, gravidez indesejada, né? A pessoa vai querer estudar, vai querer trabalhar e vai querer, né, adiar um pouco a sua gravidez. Então, talvez um dos melhores investimentos que a gente possa fazer é na educação das meninas. E aí eu chamo a atenção também, vou tentar achar e dar o link para vocês. O Obama deu uma entrevista para o Pedro Bial na Globo, não sei se vocês viram, e num certo momento ele fala justamente sobre o investimento em mulheres. Ele falou: cara, não dá para entender. Os países que não tratam bem as mulheres são países que não estão bem. Os países que, inclusive, conseguiram lidar melhor com a Covid, vamos pensar em Alemanha, vamos pensar em Nova Zelândia, são países liderados por mulheres. Não faz sentido a gente cortar da equação metade das pessoas, né? Metade das pessoas, a gente não pode deixar, né, quantos talentos estão sendo perdidos. E aí tem uma, que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu falei dos tigres, falei das baleias, falei do impacto da humanidade no planeta. Acho que eu separei mais algumas coisinhas aqui. Do tigre eu já falei, papapá. Ah, bom, eu falei também de impacto, não é, do mundo civilizado. Eu não sabia, mas um dos grandes fatores de impacto ambiental, sobretudo no mundo, no primeiro mundo, é o aquecimento das casas. As casas têm que ser aquecidas. Isso responde por 40% do footprint dos caras. E aí eles estão colocando aqui medidas que um inglês, um americano, um sueco, etc. e tal, eles podem fazer na sua casa para que eles consumam menos energia. Ah, que coisa maluca, né? A gente. Bom, deixa para lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Bom, eu estava comentando aqui do nosso fabuloso impacto na Índia, né, que a gente quase acabou com os tigres. Tem um artigo interessante sobre a Antártida. Ontem comemorou-se 200 anos de descoberta da Antártida. Na verdade, acho que três países aí acham que descobriram a Antártica, um antes que o outro, mas bom, um dos descobridores descobriu ontem. Tá? Há 200 anos. Mas o que o artigo mostra é que a primeira coisa que aconteceu na Antártida foi um massacre, porque alguns desses exploradores eram exploradores que exploravam o quê? A natureza. Não explorar, porque explorar tem dois caminhos aí, que é o caminho da descoberta, né, de você abrir novos horizontes, e tem explorar, que é você sugar as coisas. Em português é a mesma palavra, né? Gozado isso. Pois bem, então um desses exploradores era um cara que comerciava peles de focas. Hein? Que tal? Foca, que é aquele bicho fofinho, tal. Bom, em suma, os caras, quando viram que a Antártida tinha foca, leão marinho, elefante, cara, foi uma absoluta matança. Baleias foram. O mar virou o mar vermelho e não era nada da Bíblia. Era sangue de baleias e sangue de focas. Foram mortos milhões de animais. Por sorte, devagarinho, né, a civilização é aquela coisa que, né, frágil, mas paciente. Com o tempo, a gente começou a banir ou tentar banir a pesca das baleias. E, na verdade, a humanidade acabou desistindo, não porque ficou, né, teve uma crise de consciência, é porque as baleias e também, inclusive, os elefantes marinhos, eles eram abatidos por causa da banha, por causa do óleo. E quando descobriram petróleo, então não precisava, era mais fácil pegar petróleo e acabar com o planeta de vez do que matar criaturas por causa do bendito óleo. Então não foi bondade, tá? Talvez a bondade tenha influenciado a questão do abate de focas. Eu me lembro disso, eu era adolescente, começaram a aparecer imagens de caçadores no Canadá matando focas apauladas, matando aqueles filhotinhos branquinhos com aquele olho redondinho, o cara vai, bom, é sangue para tudo quanto é lado. As imagens eram grotescas, porque naqui tudo é branquinho, a foca é branquinho, o gelo é branquinho, aí de repente sangue. Bom, pois bem, então a Antártida começa assim, tá? É um batismo de sangue, isso é muito, muito, muito estranho. É só comentar uma coisa rápida com vocês. Um time da BBC de Londres, que de vez em quando, sei lá, me manda, me pergunta se eu quero dar uns pitacos, tá? Ontem eles me mandaram uma questão bastante interessante, que é sobre a desinformação. Né? Infelizmente eu não tinha ainda essa história do termômetro para contar, teria contado com imenso prazer, mas eu tinha a contar a história dos Bolsonaros da vida, do ataque às urnas do sistema eleitoral, né, do gabinete do ódio, então eu tinha algumas histórias para contar. E inspirado nisso, eu gravei ontem eu gravei não só o Roda e Avisa, o Radinho ao vivo, mas eu gravei também um Roda e Avisa ao vivo, onde eu comparo ali, modestamente, a desinformação a um vírus, mas não ao vírus da Covid, mas ao vírus da AIDS, porque o vírus da AIDS, você não morre de AIDS, você morre porque a AIDS ela elimina suas defesas e você morre por causa das infecções oportunistas. É o que a desinformação está fazendo, ela está minando a nossa confiança, a gente está sem defesa e qualquer ideia, nem que seja da glândula pineal, nem que seja da radiação do termômetro, né, a gente está indefeso. Isso é bastante complicado. O que mais que tem aqui de interessante para comentar com vocês? Tem um artigo da CETESB, já que a gente está falando de impacto ambiental, muito curioso. Esponjas. Provavelmente você deve ter lembrado da pia, que deve ter um prato lá para lavar, esponja azul, amarela, sei lá, verde, amarela, tanto faz. A gente chama aquele objeto, aquele utensílio, né, feito de polímeros, né, de esponja, porque originalmente quem fazia essa função na cozinha eram substâncias naturais, chamadas esponjas, que são criaturas marinhas. Né? Esponjas são criaturas marinhas que depois que morre se pega... Tem as criaturas marinhas, mas também tem, obviamente, a esponja vegetal. Algumas plantas fazem uma coisa que parece uma esponja marinha. Pois bem, as esponjas vegetais que vêm de alguma planta, que eu não tenho a menor ideia de como é que é, nunca vi, né? A esponja vegetal fazia parte da rotina de todo mundo. Mas agora a esponja vegetal virou, está ressurgindo, é uma ressurreição, porque a esponja sintética que a gente usa na cozinha, ela não é reciclável. Ah, mas é de plástico, mas são dois tipos de plástico juntos. Como é que você separa os dois tipos de plástico? Não dá, não vale a pena. Então se você tem uma esponja sintética na cozinha, ela vai para um lixão, é um desastre do ponto de vista ecológico. Acontece que uma esponja vegetal, não, né? A hora que ela não estiver legal, você joga fora, ela é biodegradável, você pode usar ela de adubo, pode fazer o que ela quer. Então achei legal essa iniciativa da CETESB, vou dar um link aqui, eu não conheci esse canal, eu acho que é interessante. O que mais que tem? Uma outra dica curiosa, eu ouvi o primeiro episódio de um podcast, muito interessante, onde uma jornalista chamada Rashida Jones, que eu não conhecia, conversa com Bill Gates. Na verdade, é um projeto da Gates Foundation, né, da Fundação Bill Gates. E eu ouvi o podcast, a conversa é super boa. No meio da conversa entra o Fauci é o bambambam da saúde nos Estados Unidos, um especialista em pandemias, uma simpatia. A conversa foi muito boa. Eu realmente recomendo vocês a prestarem atenção. Eu acho que é uma dica razoável. Tem uma outra coisa curiosa aqui, os feriados estão chegando, certo? Daqui a pouco é Natal. E vamos nos lembrar que a gente nem saiu da primeira onda, o que dizer da segunda onda? Os números estão aumentando, certo? Por quê? Porque as pessoas, sei lá, relaxaram, preferem acreditar, não sei em quê. Não é? Então o que acontece? O vírus está adorando a nossa completa estupidez e os números estão aumentando. E agora, essas festas religiosas, etc. e tal... são um prato cheio para o vírus, porque as pessoas vão se reunir, pessoas que vêm de lugares diferentes, vão comer com a boca, né, na mesma mesa, vão beber, vão se empolgar, vão se abraçar. Então, aqui no Brasil eu não sei, mas nos Estados Unidos os caras estão em pânico, porque o feriado de Ação de Graças, o Thanksgiving americano, é mais importante para os caras que o Natal. E eles estão em pânico sobre o quanto isso vai aumentar os números do coronavírus. E aí tem um site extremamente interessante, onde ele diz, olha, onde você vai passar o seu dia de Ação de Graças mesmo? Aí você mostra no mapa onde você vai. E aí esse mapa puxa informações de quantos casos de Covid tem naquela área. E aí você diz quantas pessoas vão fazer parte dessa sua reunião familiar. 10 pessoas, 20 pessoas, e aí ele faz a conta e ele diz qual é a probabilidade de que todo mundo saia contaminado. Tá bom? Não é bola de cristal, não é um astrólogo, não são runas vikings, não são, como é que chama aquela coisa que joga no candomblé? Tem um nome esse negócio que eu já esqueci. Não, é simplesmente matemática, né? E em alguns lugares dos Estados Unidos, a chance é de 90%. Então, se juntar as pessoas, vai ser um desastre. Então, comecem, vou dar o link, está muito bem feitinho. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque, sei lá, a gente vai... Bom, se bem que eu já estou meio desanimando, porque a gente vai acabar arrumando alguma desculpa para dizer que é melhor arriscar e, bom, e seja o que for, em janeiro a gente conversa. Ou não. Bom, caríssimos, raríssimos, esse vai ser um episódio um pouquinho mais curto, porque a gente está se preparando aqui para viajar, não queria deixar de publicar, espero que tenha valido a pena. Mil perdões se realmente o nosso outro raríssimo tem razão, eu estou contando histórias pessoais demais, ou se de repente eu estou insistindo, contando as mesmas histórias, mas acontece que mentirosos têm sempre histórias novas, né? Quem não mente tem lá um certo repertório finito de histórias, então a repetição de uma certa maneira é um pouco inevitável, né? Eu não tenho tanta imaginação assim. Então, só para encerrar, caso vocês gostem de cinema, tem aqui um projeto que se chama O Filme Encontra a Arte. São dois vídeos que mostram quanto que algumas cenas de filmes famosos são inspirados em quadros, em pinturas famosas também. Desde a Vênus de Botticelli, tem quadros do Caspar David Friedrich, sei lá, ele vai mostrar. Mas é muito legal, porque às vezes o filme, a cena está ali, passa batido, a gente não reconhece que aquele cara se inspirou a partir de alguma coisa. E aí está aí uma questão que eu acho que é muito interessante, que eu espero que isso seja também um pouco de pano de fundo do radinho. À medida que a gente tem mais repertório, que a gente conhece mais coisas, que a gente consegue fazer conexões e criar coisas novas que a gente não era capaz de criar antes. Né? Então, uma das justificativas para a gente estar aqui, né, falando de assuntos completamente variados, que é desde como uma baleia se alimenta, até quanto que um tigre andou, né, até o que, que a gente fez na Antártida, né, já que a nossa vocação justamente é a extinção sangrenta de outras espécies, isso, quem sabe, em algum momento, né, faz uma mistureba aí na cabeça, no coração, e consegue trazer à tona alguma ideia nova que não existia. E, na boa, o que eu sinto mais falta hoje são de novas ideias. Né? É muito difícil a gente estar respirando ideias empoeiradas que estão aí há 100, 200, 300, 2 mil, 4 mil anos e elas não vão embora. É uma coisa de louco, parece um encosto. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Cuidem-se, por favor. Eu vou dando notícias. A gente está de... Bom, amanhã estou aqui no Radinho, se tudo der certo. Mas a gente volta para São Paulo em 2 ou 3 dias. Um grande abraço e até a próxima.